A partir de agora, Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Muito bem, começando o episódio 126 do Vozes do Planeta, o seu podcast para se atualizar sobre temas socioambientais e sempre com convidados, sempre uma entrevista, sempre uma conversa. Hoje não vai ser diferente, a gente está aqui no estúdio da Compass Colab e o meu convidado é o Carlos Rittel, do Observatório do Clima. Tudo bem?
Bem, é um pouco demais, né, diante da emergência climática, diante do que vem acontecendo no Brasil, mas seguimos firmes e fortes e trabalhando porque a gente não tem tempo a perder. Vamos falar de clima e o que é preciso fazer para a gente resolver esse desafio tão grande.
Pois é, a gente teve, e é muito emblemático você estar aqui agora, no final desse ano, esse primeiro semestre a gente abriu também já com uma conversa aqui no Vozes do Planeta, falando sobre resiliência nas cidades brasileiras, né, frente a essa emergência climática e frente ao despreparo que as cidades brasileiras tinham, né, essa tal resiliência colocada. Hoje, o nosso convite aqui no podcast é para a gente conversar não só sobre os temas e sobre o que vai acontecer nessa reunião do clima da ONU, mas a gente reforçar o trabalho do Observatório do Clima e também mostrar de como essa comunicação e como o esclarecimento de conceitos hoje são fundamentais para a gente entender essa emergência climática. Vamos nessa, Rita?
Vamos lá. E só corrigindo minha fala inicial, não agradecer, agradeço demais o convite, é sempre um prazer estar aqui conversando com você e com todos os ouvintes.
É que a gente está num momento difícil, né, Rita? Eu brinco até com o Cláudio Ângelo, né, que tem um espaço fixo aqui do Minuto do Clima, que a gente está num universo em desencanto, como diria a música do Tim Maia. Mas vamos começar então desse ano extremamente tumultuado, de questionamento de dados, né, não só do desmatamento, mas enfim, que trilharam muito o caminho e a retórica, principalmente federal, né, sobre algumas medidas dentro da pasta do meio ambiente. Mas para isso é importante a gente conhecer o trabalho do Observatório do Clima e como ele é formado, né? Porque ali você tem múltiplas vozes, você tem múltiplas organizações que não só diretamente trabalham com o clima, né? Não é isso, Rittel?
Exato. O Observatório do Clima é uma rede formada, uma coalizão formada por organizações da sociedade civil, estabelecida em 2002, e organizações as mais diversas, algumas que trabalham com conservação ambiental, com conservação da biodiversidade, outras que trabalham com temáticas urbanas, como mobilidade urbana, transportes, energia, mas há organizações da área da saúde, de direitos do consumidor, de norte a sul, leste a oeste do Brasil. Foi formado em 2002 e o principal objetivo dessa rede é fazer com que o Brasil, no âmbito das políticas públicas, em especial federais, enfrente o desafio das mudanças climáticas com a responsabilidade e a urgência que esse desafio exige, né, e levando-se em consideração o alinhamento das políticas públicas para que a gente, por um lado, reduza emissões de gás de efeito estufa e, por outro, a gente estabeleça ações para se adaptar ao clima que já mudou hoje em dia e a como ele vai se comportar no futuro, como a gente se prepara para aquilo que o clima vai trazer de dificuldades para a nossa vida, para as pessoas nas diferentes regiões do país e para os diferentes setores da nossa economia.
Isso é também é importante a gente reforçar, porque quando a gente ouve adaptação, mitigação, na verdade, o que isso tem a ver com a vida das pessoas e essa multiplicidade que você tem de vozes dentro do Observatório do Clima, a gente também está tratando de justiça social, por exemplo, né? Que é o que os efeitos climáticos estão provocando hoje, uma injustiça social. Quem tem mais grana consegue se adaptar, quem não tem grana não consegue se adaptar, vai sofrendo as consequências, ao mesmo tempo não é o mesmo segmento que está emitindo e consumindo loucamente. Tem esse viés também, né, Rittel?
Definitivamente. A temática de mudanças climáticas é uma temática de... É um tema de desenvolvimento. É um tema de qualidade de vida. E as mudanças climáticas, elas acentuam as desigualdades. Então são as populações mais pobres que vivem em áreas de risco. Quando você tem as chuvas se tornando mais frequentes e mais intensa, com maior intensidade, essa população que já é usualmente afetada, ela está sob um risco maior. Populações que vivem em áreas carentes, com dificuldade para acesso à água potável. Quando vem uma seca drástica, essas populações, as comunidades que vivem em áreas mais pobres, elas terão dificuldades no acesso à água de qualidade e muitas vezes vão consumir qualquer água, porque é uma questão de sobrevivência. Água essa que, por vezes, está contaminada e pode provocar, inclusive, problemas de doenças. E, de fato, os mais ricos, mesmo em países em desenvolvimento, como o Brasil, são aqueles que têm como lidar com esse desafio muito melhor do que os mais pobres. E por outro lado, os países mais pobres no planeta, que já sofrem as consequências de forma muito drástica, às vezes boa parte do seu orçamento, recursos públicos, é destinada à remediação desses eventos climáticos extremos, eles não têm qualquer responsabilidade.
Uhum.
Eles não cresceram, se desenvolveram, gerando emissões de gases de efeito estufa, provocando o aquecimento global que se volta contra todos nós, de forma mais implacável contra eles mesmos. Então, a discussão de justiça social, de justiça climática, de equidade, é muito importante e permeia toda a negociação de clima.
Uhum.
Nas diferentes COPs.
A gente já vai abordar diretamente, então, né, quais serão os temas dessa COP, né, quais já são os temas, né, a gente está gravando, já começou a 25ª reunião do clima da ONU. Antes disso, e para fechar até essa pincelada que a gente está dando, né, sobre o trabalho e sobre o propósito também do Observatório do Clima, rolou durante essa semana, né? Inclusive antes de você vir aqui ao estúdio, algo também muito representativo dessas vozes que participam do Observatório, que foi um webinar com até elucidando um pouco do que aconteceu, né, em Santarém recentemente. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi, quem participou e como você vê, né, hoje essa, digamos, essa intimidação mesmo, né? O trabalho de organizações da sociedade civil.
Então vamos lá. A conversa com jornalistas de hoje, numa conferência de imprensa, ela tinha representantes de diferentes setores se manifestando não apenas em relação ao caso de Santarém, os ataques aos brigadistas que foram injustamente incriminados ou estão sob investigação, foram presos, tiveram seus cabelos raspados, vestiram roupas de presidiários, e assim como ao Projeto Saúde e Alegria, organização que é membro do Observatório, né, Observatório do Clima, que atua em Santarém, em Alter do Chão, na Foz do Tapajós, apoiando comunidades, através da educação, tá, neste exato momento, promovendo uma chamada jornada cirúrgica com
um atendimento médico, um trabalho de muitos anos já.
De muitos anos, 32 anos.
Desde 1983, né?
32 anos no Tapajós, e eles, nesse exato momento, eles estão levando cirurgia, por exemplo, para quem está esperando há 10, 15 anos uma intervenção cirúrgica para melhorar a sua qualidade de vida. Cirurgia de catarata, cirurgia de hérnias e outros atendimentos médicos. São milhares de atendimentos médicos a populações carentes, inclusive com apoio do Exército, diga-se, importante. Uhum. Apoio importante do Exército, da Prefeitura de Santarém, para fazer um trabalho onde quem não consegue acessar os serviços públicos tenha, pelo menos, neste momento, um atendimento médico digno. Então, organizações, entre elas estava o representante do próprio Saúde e Alegria, o Caetano Scanavino, um dos irmãos que fundou a instituição, a representante, a Jurema Werneck, da Anistia Internacional, a Mora da Bong,
Bong é a Associação Brasileira de ONGs.
Isso, de organizações não governamentais. Estava o Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Etos. O Ricardo Borges, representando o Pacto pela Democracia. O Maurício Vojvodik, do WWF Brasil, organização também que foi citada em muitos casos, em todos os casos, de forma absurda, como sendo querendo comprar fotos dos brigadistas que estavam colocando fotos para adquirir dinheiro e pegar dinheiro lá do Leonardo DiCaprio. Enfim, estávamos todos nos manifestando. Eu estava lá também, todos nós, Juliana dos Santos, uhum, representando o coletivo de advogados pelos direitos humanos. Então é uma gama muito grande de entidades e seus representantes falando com a imprensa, explicando o seu ponto de vista sobre o que aconteceu lá em Santarém. O que aconteceu foi que cruzou-se uma linha vermelha. As organizações que trabalham em defesa defesa do meio ambiente vem sendo atacados desde a eleição, assim como os órgãos ambientais, os agentes ambientais de governo vem sendo atacados. Existe sempre aquele discurso de combate ao crime, não vale quando isso acontece na floresta. É um discurso de tolerância que cria uma expectativa, um sentimento de impunidade, e a violência que ocorre sobre a floresta, o desmatamento na Amazônia aumentou quase 30% nesse ano em relação ao ano passado, ela também ocorre por quem trabalha em defesa da floresta, em defesa das comunidades, em prol das comunidades que dependem de um meio ambiente equilibrado. Então todos estávamos nos manifestando em defesa, em apoio ao Saúde e Alegria, aos brigadistas, mas também chamando atenção porque tem muito mais em jogo diante desse caso. Cruzou-se uma linha vermelha de tentativa de criminalização da sociedade civil, como forma de transformar aquilo que o então candidato Jair Bolsonaro dizia, que é eliminar todas as formas de ativismo, em algo na prática. Uhum. Só que a reação de todos, não apenas de todos nós, muito rapidamente, foi de demonstrar a injustiça, que era a criminalização dos brigadistas, assim como a injustificável invasão de policiais civis, da Polícia Civil do Pará, ao escritório do Saúde e Alegria, lá em Santarém, lá em Alter do Chão, com armas pesadas, fuzis, granadas, recolhendo equipamentos, documentos e tudo, e quase impedindo que eles pudessem fazer o que exatamente estão fazendo agora, essa jornada cirúrgica do Tapajós. Então a intenção é chamar a atenção e discutir isso, inclusive sob a perspectiva da nossa democracia, do nosso Estado Democrático de Direito e da importância do trabalho da sociedade civil. Vamos lembrar, o próprio presidente foi salvo por uma ONG no ano passado, quando sofreu um ataque durante a campanha.
Uhum, exatamente. Bom, e dando continuidade, agora pegando o lado da linguagem, da narrativa, né? Você bem colocou, está tendo, né? Ou está rolando realmente uma briga de narrativa sendo colocada de... Eu não gosto de falar de só fake news, porque é muito além, né? É algo um pouco maior que está rolando, né? A gente começou desde o primeiro semestre, quando teve esse embate que acabou com a saída do Galvão, do Ricardo Galvão, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, até agora. Então, já puxando com todo esse histórico que a gente tem desse ano, eu sei que é uma pergunta grande, genérica, mas vamos tentar fazer esse exercício, né? Com todo esse histórico que a gente teve, né, partindo desse não reconhecimento dos dados, né, do próprio INPE pelo governo, como é que o Brasil chega agora nessa COP, como é que ele chega nessa reunião do clima, o país que por muito tempo, não só na diplomacia ambiental, era muito reconhecido, ajudou a construir bases importantes de negociações, né, e a gente está vendo hoje, vamos chegar numa COP que, além de tudo, com a retirada de saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, com uma aceleração muito grande nas consequências da emergência climática, e o país passando por, inclusive, a negação, a negação do clima em alguns setores mesmo, né, das mudanças climáticas, né, Rittel?
Não, exato.
Dá para explicar essa zona?
Bom, então vamos lá. O Brasil foi berço da Convenção de Clima da ONU, justamente essa que tem a sua 25ª Conferência de Negociação para a Implementação da própria Convenção e, mais recentemente, do Acordo de Paris. Foi super importante na negociação de mecanismos importantes da Convenção, como o Protocolo de Quioto, que definia metas...
Mecanismo de desenvolvimento limpo.
Isso, os mecanismos de desenvolvimento limpo, que permitiam, entre o setor privado em países em desenvolvimento como o Brasil, desenvolverem projetos, certificarem e demonstrarem que havia redução de emissões de gases de efeito estufa, aquilo gerar créditos de carbono e eles ganharem dinheiro com isso. Então o Brasil foi extremamente importante e na negociação do próprio Acordo de Paris em 2015. Uhum. A gente viu o governo brasileiro sendo meio que um broker ali de temas importantes como algo muito relacionado a equidade, justiça, que é como você trata países em desenvolvimento e países desenvolvidos de forma diferenciada, já que quem tem a pagar mais sobre a conta do clima são os países desenvolvidos, principalmente os mais ricos, e dentre os emergentes, aqueles maiores emissores. Como que você cria um certo alguma equidade e justiça ali dentro. O Brasil fez parte de uma negociação chamada de diferenciação, como você trata os diferentes de forma equilibrada, né, de forma justa. E só que chega a essa COP, do ponto de vista de imagem, de forma muito negativa. Os dados do desmatamento foram finalmente assumidos pelo governo. O ministro Ricardo Salles anunciou o aumento da taxa de desmatamento em 29,5% em relação ao ano passado, o maior aumento de um ano para outro desde 1998, diga-se, a maior taxa em 11 anos, e assumiu em entrevista na semana passada que o desmatamento em 2020 será ainda pior e que a meta dele para o ano que vem é que o aumento do desmatamento não seja perto dos, não seja 29,5%, seja abaixo. A meta ambiciosa é que o desmatamento suba, mas não suba tanto. Talvez 29% no ano que vem vai estar de bom tamanho para o ministro de Meio Ambiente. Chega associado ao desmatamento a violência contra povos indígenas, mais de 160 casos registrados no Brasil em 2019 de invasão de terras indígenas, casos como do líder indígena Wayampi, assassinado no Amapá, como Paulino Guajajara, assassinado no Maranhão. Então essa violência também transparece e chega junto à delegação brasileira, chefiada pelo ministro de Meio Ambiente, que vai à COP com um discurso muito, extremamente arrogante. Uhum. Assim, nos paguem, disse que vai cobrar um dinheiro ao qual o Brasil tem direito, 10%, diz ele, de todo o financiamento climático global prometido para apoiar, em especial, aqueles países mais pobres sobre os quais a gente falou, aqueles que não têm culpa nenhuma, que não têm meios de se desenvolver enquanto enfrentam o desafio das mudanças climáticas, que precisam apoio não apenas para políticas, mas para lidar com um clima cada vez mais hostil, que afeta muito a sua população.
Uma retórica, inclusive, que já foi logo nos primeiros dias, no primeiro dia da COP, já foi rechaçada, né? Saiu um artigo no Action Network dizendo, né, ok, a gente vai pagar para vocês botarem fogo?
Então foram dois artigos já negativos sobre o Brasil, um ontem, que trata da questão de Santarém, da questão do Tapajós, da violência contra a sociedade civil, e a maneira como o governo tratou, inclusive acusando o próprio ministro de Meio Ambiente, tweetando, compartilhando tweets que, com a ilação de que eles seriam os verdadeiros criminosos, o presidente, seus filhos, todos eles publicando nas mídias sociais algo que aumenta ainda mais o risco de violência contra quem está lá no chão, incriminado de forma absolutamente arbitrária. Hoje, no segundo dia de negociação, o Brasil recebeu aquele prêmio vexatório da sociedade civil global, que é aqueles países que representam o maior obstáculo para o avanço das negociações, pela sua atuação na mesa de negociação ou pelos maus exemplos que dá domesticamente, recebem o chamado fóssil do dia. O Brasil ficou em primeiro lugar, junto com o Japão e outro país, eu não lembro agora se foi a Austrália, mas o Brasil foi um dos premiados com esse, infelizmente, prêmio vexatório. O que torna o presidente Bolsonaro, talvez, o primeiro presidente na história do Brasil a ter representantes nas COPs, tendo ganhado um prêmio no ano passado, logo que foi eleito, antes de ser eleito, primeira vez, um governante ganhou esse fóssil do dia, antes de iniciar o exercício do seu mandato, e ganhou novamente agora em 2019, no primeiro dia em que esse prêmio foi concedido. O Brasil foi considerado pelo segundo dia, lá no segundo dia de COP, pela sociedade civil global, um obstáculo ao esforço global de enfrentamento das mudanças climáticas, que é um problema que afeta a cada um de nós.
Você está acompanhando Vozes do Planeta Podcast, episódio 126. Meu convidado é o Carlos Rittel, do Observatório do Clima, e a gente está trazendo o tema agora da COP, não só porque essa reunião do clima da ONU começou no dia 2 de dezembro, né, de 2019, você que está nos ouvindo sob demanda, e é importante trazer esse tema não só por todo esse histórico que o Carlos Rittel acabou de contar, que a gente está passando aqui no Brasil, não só de política pública, mas de ação realmente mesmo que está acontecendo no solo brasileiro. E a gente também tem um histórico com a COP, né, de que a COP foi negada, né, era para rolar a COP aqui no Brasil, só para lembrar, o Chile topou fazer para manter, né, uma COP no continente. Essa é a primeira vez que aconteceria uma reunião do clima no continente sul-americano, e aconteceu também essa convulsão social que está acontecendo no Chile, por segurança, realmente foi agora passada e está rolando em Madrid, na Espanha. E falando então um pouco agora do tema global, né, falando assim no âmbito global, a gente falava aqui em off que tem a parte da negociação, né, que é esse universo em desencanto que eu estava brincando com você, né, para não chorar, que a gente já ultrapassou, assim, os estudos já estão mostrando que essa que era a meta do Acordo de Paris, 1,5, né, um grau e meio de frear, né, a temperatura, esse aquecimento, não vai rolar, né, pelo que está mostrando já todos esses novos estudos que estão acontecendo. O próprio Paulo Artacho, em outras conversas, já também colocando, nosso grande cientista e analista e facebookeiro, né, porque ele está mandando super bem, né, nas redes sociais, mas tem essa questão das negociações, né, esse universo em desencanto de para onde a gente vai correr, para onde os países vão correr, mas em paralelo está rolando o grande destaque, né, que a gente falava, é a mobilização social e como o tema vem sendo tratado pela sociedade, né? Muito impulsionada pelos jovens, né? A gente teve aqui um especial com o Engaja Mundo, que foi muito bacana, né? E tem a Paloma, né? Que a gente já vê uma líder, a nossa, não gosto de dizer a nossa Greta, eu acho que é a nossa liderança, a Paloma mesmo, a liderança da juventude brasileira, bem, bem bacana, fazendo um discurso bem forte. E tem as greves do clima, né, que também explodiram pelo mundo esse ano, e mais recentemente a gente viu essa semana o movimento do ex-senador e secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, lançando o World War Zero, né, que é um movimento para celebridades, para políticos, até militares, né, se preparando para uma guerra de informação mesmo para o ano que vem, né? Que análise você faz do momento que a gente está pelo âmbito da sociedade?
Então, vamos lá, né? A gente sempre chega às COPs com aquela... A expectativa é sempre alta, a demanda é sempre muito alta, mas a negociação, os políticos andam numa velocidade muito menor. Agora, de um ano para cá, eu acho que a gente teve movimentos extremamente importantes. Nós temos aqui no Brasil há alguns anos, né? O Engaja Mundo foi criado em 2012... A partir da participação de jovens na Rio Mais 20, e ao longo de, nós estamos falando em 7 anos, hoje já forma uma rede de milhares de jovens sendo formados como cidadãos num planeta cujo clima está em transformação, para sua situação local ou para que se tornem lideranças, para que participem de espaços como as COPs. Você tem uma delegação lá na COP. Mas há um ano atrás a gente não falava de movimentos globais. A gente falava do exemplo aqui no Brasil do Engaja Mundo, a gente falava da mobilização de jovens participando das COPs, mas esses jovens, eles foram para as ruas e foram em massa. Talvez estimulados, né, com certeza, pelo movimento da Greta, pelo suporte que aquilo recebeu, aquela menina que foi sozinha em frente ao parlamento sueco, fazer greves ao invés de estar na escola, porque via que o seu futuro estava em jogo e ninguém estava fazendo nada à altura. Então, aquilo que começou naquele momento adquiriu uma escala em pouco mais de um ano, monumental. São milhões de jovens indo às ruas a cada sexta-feira. Nós tivemos em setembro uma grande mobilização global por conta da Semana de Clima em Nova York, que, ao largo da reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas. A Greta estava lá junto com a Paloma, ao lado do secretário Antônio Guterres. A Greta foi nomeada e a candidata ao Prêmio Nobel da Paz, e isso está gerando um incômodo. Está gerando um incômodo em políticos, está mudando. É uma novidade que a gente tem no tabuleiro do clima global, sempre complexo. Os cientistas vêm falando há muito tempo: temos que agir, temos que agir, temos que agir. Agora, o que os cientistas têm dito, agora vocês vão ter que lidar com eles, que são os jovens. Uhum. Estão cobrando direito ao seu futuro saudável.
A capacidade de influência é muito maior, você acha?
Maior, e porque é muito visível, porque eles têm uma legitimidade absoluta de clamar por. Assim, eu quero respeito ao direito por um meio ambiente equilibrado, por um planeta saudável. E isso tem levado a mudanças importantes, ou a fatos muito relevantes, governos e parlamentos reconhecendo a emergência climática, claro, motivados pelo que o clima já vem trazendo de consequências gravíssimas para o planeta, para o meio ambiente, para as pessoas, para a sua vida, para a economia, mas também motivados muito pelos jovens, pela pressão dos jovens e pelo apoio aos jovens dados pelos pais, pelos amigos e por todos aqueles que querem lutar por um planeta mais saudável e onde haja respeito. Então, recentemente, nas últimas semanas, né, antes da COP, para quem vai nos ouvir sob demanda, o Parlamento Europeu fez o reconhecimento de emergência climática e isso tem um efeito importante sobre cada um dos países que compõem o bloco da União Europeia, que acaba impondo sobre eles uma responsabilidade de alinhar suas políticas à emergência climática. Aqui no Brasil nós tivemos o caso da Prefeitura do Recife, que declarou sob decreto emergência climática e a Prefeitura vai inserir no currículo escolar das escolas municipais o tema de mudanças climáticas e o tema de sustentabilidade. É um fato muito relevante num país como o Brasil, uma cidade do Nordeste, capital, dando exemplo. E o tema de mudanças climáticas também tem sido importante e diferente de eleições anteriores, de anos anteriores. Nós tivemos lá no Reino Unido um debate visando eleições próximas federais no país, exclusivamente sobre mudanças climáticas. Mudanças climáticas foi um tema central na eleição no Canadá, foi um tema importantíssimo e central também na eleição na Austrália, mesmo que tenha sido eleito recentemente um governo que estabelece ações anti-ação climática, né, que atende mais aos lobbies do carvão e das indústrias sujas. Mas é um tema que tá surgindo, e se a gente hoje tivesse eleição no Brasil, meio ambiente e clima seriam temas importantes, muito mais importantes que acabaram sendo em 2018. Uhum. Nós falamos muito sobre mudanças climáticas, falamos muito sobre meio ambiente no Brasil, infelizmente não pelas melhores razões, pelos retrocessos que a gente está vendo no país, implantados pelo governo federal, mas é um tema que está surgindo com uma pauta importante e cada vez mais isso tende a gerar um fator de influência diferente.
Vai ser interessante a gente observar agora para as eleições municipais, né? Porque é um tema que, né, assim como em Recife foi colocado, é um tema que realmente pode ser assimilado pelas cidades e algo meio que um movimento meio que nem nos Estados Unidos está acontecendo, né? Os estados acabam fazendo suas regras, né? A gente viu agora esse que eu citei também, esse World War Zero, né? Que a gente vai tentar entender um pouco do que vai ser, mas é um pouco isso, uma rebelião a uma ordem maior federal que está acontecendo, né? A gente pode ter essa possibilidade dentro das eleições municipais no Brasil, né?
Acho que nas eleições municipais do Brasil tende a ser um tema importante, porque quando o preço do feijão sobe na feira, tem um fator climático ali por trás. Então é porque faltou chuva ou teve excesso de chuva. E isso tende a se tornar cada vez mais frequente, porque a própria geografia do Brasil, a agrícola do Brasil, ela é muito dependente de um clima equilibrado. Com mudanças climáticas associadas a muito desmatamento, o padrão de chuva vai mudar e a agricultura vai sofrer. Onde se planta feijão, arroz, café hoje, talvez a gente não consiga plantar com a mesma produtividade no futuro. Quando a gente tem epidemia de dengue, zika, chikungunya, ou casos de febre amarela, como a gente teve em São Paulo, isso está ligado também a fatores climáticos que permitem a disseminação de vetores dessas doenças. Mudanças climáticas, elas alteram, o clima altera o preço da tarifa de energia que a gente paga, que chega nas nossas residências. Então, mais e mais as cidades, as pessoas, elas estão vendo que estão sendo afetadas. De 2013 a 2017 a gente teve mais de 2.700 cidades no Brasil afetadas por secas, ou seja, faltou água nas torneiras, chuveiros ou para agricultura e outras atividades econômicas em 2.700 cidades do Brasil. Mais de 48% dos nossos municípios. No mesmo período, mais de 1.700 cidades sofreram com enchentes e alagamentos. Mais de 31% das nossas cidades, num período de 4 anos. São dados do IBGE. Então, mostra o quanto nós somos vulneráveis. E isso afeta pessoas nas cidades, pessoas que vivem localmente. Então, tende a ser um tema importante. Talvez não nos 5.570 municípios do Brasil, mas acho que em muitos casos será, definitivamente.
Bom, e a última pergunta, e ainda puxando, porque a gente ainda... Eu estou puxando essa história porque me chamou a atenção desse World War Zero, que é para a opinião pública, né? Para que a opinião pública enfrente a mudança do clima ou a emergência climática. Sim. Né? Então, a gente está falando de linguagem. Então, minha última pergunta, e é um exercício que a gente faz frequente aqui, né? Você que vem veio já esse ano aqui no podcast, sabe que é importante para a gente, né, puxar sempre pela questão da linguagem. Quanto hoje a linguagem, a narrativa ou a clareza é fundamental como elemento para combate da emergência climática, Rita?
É tão importante quando você tem metas ambiciosas de redução de emissões ou políticas públicas adequadas que entreguem essas metas, é comunicar bem isso. É sair, é traduzir a complexidade política das negociações, a complexidade científica para o dia a dia das pessoas. É muito importante, porque a solução das mudanças climáticas, ela depende dos governos federais, governos locais também, depende do engajamento das empresas, que precisam ter um comportamento muito mais responsável. A gente tem que ter empresas no Brasil assumindo metas de descarbonização da sua produção, metas de desmatamento zero, e a gente ainda não tem, mas depende do engajamento do cidadão, que é o consumidor, que é o eleitor da próxima eleição, que é o eleitor de 2022. Porque no seu dia a dia, mudando o seu comportamento, ele também vai ter um poder de influência grande, mesmo que seja na ação individual. Então a gente precisa desse engajamento, a gente precisa comunicar melhor, em especial em período e no momento em que a gente tem uma onda negacionista tentando se estabelecer no Brasil. Então nós temos esforços, inclusive parlamentares, defendendo a presença de negacionistas que não produzem ciência nenhuma, uhum, sobre mudanças climáticas, mas que negam a ciência e que vão lá contar lorotas sobre o mundo que está esfriando e não se aquecendo.
Além de tudo, chegando aí nos istas, a gente tem os lobistas e tem os oportunistas também, né?
Não, definitivamente.
Nesses istas aí, né?
Demais. Nós temos os negacionistas, nossos negacionistas, hoje eles são diferentes dos negacionistas lá nos Estados Unidos, lobistas, oportunistas, que muitos deles ligados à indústria fóssil e que apoiaram a eleição do presidente Trump, estão muito atrelados ao presidente Trump, inclusive daquilo que ele está mudando de legislação positiva para enfrentamento das mudanças climáticas, tentando acabar com tudo. Aqui no Brasil, nossos istas são outros, os ruralistas, por exemplo, que negam que o desmatamento seja um grande problema, negam que haja muitas queimadas, dizem por aí que a legislação brasileira é a melhor do mundo, a legislação ambiental brasileira é a melhor do mundo, quando a gente tem países com mais florestas do que o Brasil, percentual, tem legislação mais rigorosa, países que estão aumentando sua cobertura florestal no mundo inteiro, inclusive a Europa, muito criticada pelo governo federal, vem aumentando sua área de florestas ao longo das últimas décadas. Então os nossos negacionistas são outros, mas no fundo são interesses econômicos que tentam manter o status quo, e em especial no momento em que a gente sabe que agir pelo clima não é só bom para o planeta, não é só bom para a nossa qualidade de vida, é bom para os negócios. Uma agricultura pecuária sustentável de baixo carbono é aquela em que o produtor aumenta sua eficiência, ganha mais, reduz a pressão sobre a floresta e emite menos. É um ganha-ganha. Só que a gente aplica 0,9% do orçamento federal do Plano Safra cada ano, este ano de 2019 e 2020, para essa agricultura e pecuária. 99,1% do crédito agrícola não tem vinculação com padrões de sustentabilidade de baixo carbono. Nós investimos nos próximos 10 anos, projeção de investimento em energia no Brasil, 77,6% é em fóssil, petróleo e gás. E o Brasil é rico em vento, rico em sol, tem os biocombustíveis, a bioenergia, ou seja, nós temos soluções. E, por exemplo, nos anos de recessão econômica mais recentes, quem investiu em eólica criou empregos, milhares de empregos no Brasil, e ganhou muito dinheiro. E energia solar tende a ser a fonte de energia mais barata no mundo, em qualquer lugar do planeta, em um intervalo de menos de 10 anos. E a gente tem menos de 100 mil telhados solares, que parece muito, mas Bangladesh mede telhados solares na escala dos milhões. O Quênia também mede na escala dos milhões, só para citar dois países muito mais pobres que o Brasil. Poderia citar a Califórnia, poderia citar a Alemanha, mas cito Bangladesh e Quênia, porque são dois países mais, muito mais pobres que o Brasil, muito vulneráveis às mudanças climáticas, estão investindo em ação climática, inclusive para promover a redução de desigualdade e inclusão social. Pessoas substituindo lamparinas a querosene nas suas casas por luz gerada, a energia solar, num financiamento microcrédito de baixíssimo custo para a população. Solução nós temos. Então, o pior que pode nos acontecer é a gente pagar um preço muito alto pela inação quando a gente já tinha informação suficiente para agir com muita responsabilidade, sentido de urgência, e sabendo que não é, essa ação não era apenas melhor para as pessoas, para os ecossistemas, para o planeta e para cada um de nós. Era muito melhor para a economia. É onde a gente está hoje, infelizmente, na contramão da história aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Mas vamos em frente, porque a gente não tem tempo a perder.
Muito bem, muito bem. Bom, o planeta é redondo, a ciência é importante.
Vacinas funcionam.
Vacinas funcionam e estamos numa emergência climática, certo? Te agradeço muito, aprendi muito, como sempre, contigo. E essa era a proposta, a gente não falar diretamente das negociações, que ninguém entende muito bem, né? Nem a gente, quando a gente está lá na COP, entende muito bem o que está rolando de negociações, mas era importante a gente contextualizar, né? O que a gente está vivendo, o que, que a gente pode esperar, então, dessas duas semanas de negociações da COP25. Carlos Ritter, foi um imenso prazer te receber aqui nos estúdios da Compass Colab. Mais uma edição do Voz do Planeta, e você já sabe, você não vai sair daqui sem pedir música, que é para fechar o programa.
Olha, então já que a gente está falando de planeta, vamos ouvir Terra com Caetano?
Bora, obrigada.
Obrigadíssimo, foi um prazer.
Bom, e depois dessa verdadeira aula do Carlos Ritter, do Observatório do Clima, sobre as conexões e sobre como a emergência climática já está nos afetando, já está afetando a rotina e a natureza e o planeta, né? Nós vamos agora, então, direto para Espanha, para Madrid. A Natalia Anterstel, da Tanaloa, e também uma das conselheiras da Liga das Mulheres pelos Oceanos, acaba de chegar e vai participar já nessa primeira semana da COP25, da reunião do clima da ONU, e vai falar com a gente diretamente, então, da Espanha. Natalia, é um prazer te receber novamente aqui no Vozes do Planeta, e eu já vou logo perguntando, minha primeira e central pergunta contigo é: essa também é uma COP considerada uma Blue COP, ou seja, uma reunião do clima azul. Isso porque teremos muitas reuniões e, principalmente, o mais importante, teremos os oceanos associados à questão climática, que é algo inédito, né? Queria que você contasse, então, um pouco disso. Por que que esse ano, então, a gente tem uma Blue COP?
Em setembro desse ano, o Painel Intergovernamental da Mudança do Clima, o IPCC, ele divulgou um relatório especial sobre oceanos e mudança do clima, que demonstrou, né, que os oceanos do mundo estão ficando mais quentes, mais tempestuosos e mais ácidos. Então, os nossos mares estão se tornando cada vez mais produtivos, os ecossistemas se deteriorando. Isso tem tanto a ver com a absorção pelos oceanos do aumento da temperatura. O relatório chega a colocar em 90% da absorção total do calor pelos oceanos, e ao mesmo tempo por conta do derretimento das geleiras, enfim, que vão causando o aumento do nível do mar, né, e também aumentando aí o risco de inundação, enfim, de uma série de outras consequências para quem vive nas áreas costeiras. Esse relatório foi muito significativo, e ele foi combinado, na verdade, com uma ação política do Chile, que é o presidente da COP25, né, o país aí que está liderando, apesar da COP não ser mais em Santiago, ser agora em Madrid, mas eles colocaram com muita firmeza, essa pauta, porque ainda que a conexão clima e oceano seja muito clara na ciência, na política ela ainda está muito, muito vaga. Então, o compromisso é que a Convenção Quadro da Mudança do Clima, ela vá além de simplesmente dizer que os oceanos são sumidouros aí de carbono, mas que o próprio Acordo de Paris, né, passe a vigorar, passe a ser implementado, incluindo os ecossistemas marinhos, né, os países que são signatários da Convenção e partes do Acordo de Paris passem a integrar os oceanos nos seus compromissos nacionais, para 2025, para 2030. E ao mesmo tempo que a gente passe a ter mais liderança, de fato, nessa questão. Então, a gente está vendo aqui que há uma série de eventos nessa COP que estão destinados a aumentar a visibilidade dos impactos da mudança do clima nos oceanos, mas também das soluções associadas à economia do mar. E, então, tem governos, tem a presença da COP envolvida, tem coalizões específicas, tem uma que chama Beyond the Ocean, ou Because the Ocean, tem atores não governamentais, enfim, todos esses atores estão aí se movimentando e muitos cientistas, muitos oceanógrafos, muitas pessoas do campo, né, da ligação aí com o mar presentes, tentando levantar essa bandeira. Acho importante dizer, né, que as grandes referências aqui na COP25 para a questão de oceanos são mulheres. Então, a ministra Carolina Schmidt, que é a ministra do Meio Ambiente do Chile, abriu a COP reforçando a questão dos oceanos. A ministra do Meio Ambiente da Espanha, Teresa Ribeira, que também está aí liderando essa conferência das partes, da mesma forma, participou dos workshops que nos trouxeram até aqui e tem sido também muito firme nisso. Então, acho que é muito importante lembrar que no Brasil a gente tem a Liga das Mulheres pelos Oceanos, né? A gente está começando aí uma agenda de conexão nessa pauta entre mulheres, entre profissionais, sejam cientistas, sejam do campo da política pública, como eu, sejam da comunicação, como você, né, Paulina? Mas também surfistas, mergulhadoras, velejadoras, pescadoras. Eu acho que essa conexão é muito importante e a gente tem que cultivá-la aí no nosso país, assim como aqui na COP.
Essa foi a Nathalie Anterstel e, como ela falou, a gente vai trazer pela Liga das Mulheres pelos Oceanos, vocês podem acompanhar pelo Instagram, eu sou uma das cofundadoras, a gente vai trazer também mais informações a respeito de oceanos e nessa pauta do clima, então acompanhem por lá. Bom, como vocês ouviram, o pedido do nosso primeiro entrevistado, o Carlos Rito, do Observatório do Clima, ele pediu para encerrar este episódio uma música muito emblemática. Vamos de Terra, Caetano Veloso. Encerrando o episódio 126 do Vozes do Planeta podcast, a apresentação, entrevistas, é minha, Paulina Chamorro. A gente teve a produção do André Cazé e na edição, montagem e distribuição, a Compasso Colab. Até a próxima!